sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 6 de abril de 2016, às 15 horas e 27 minutos. Convido o nobre deputado Bispo Renato para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário, deputado Bispo Renato, que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Proposta de emenda à lei orgânica de autoria do deputado Rodrigo Delmasso e outros, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 245 da lei orgânica do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Edson Luiz e outros, que dispõe sobre a implantação de faixa de rolamento exclusiva para motociclistas, motovias no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Rafael Prudente, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais públicos e privados possuírem UTIs pediátricas e neonatais e da outras providências. Projeto de lei, autoria do deputado Cristiano Araújo, que define diretrizes para instalação e reforma de pontos de ônibus da outras providências. Projeto de lei, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso, que institui e inclui no calendário de eventos do Distrito Federal o Dia do Terapeuta Ocupacional. Projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Delmasso, que institui o projeto Escola Melhor no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Recurso de autoria do deputado Rodrigo Delmasso e outros contra o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, pela inadmissibilidade do projeto de lei número 631 de 2015, que declara a Feira do Guará como patrimônio cultural e material do Distrito Federal, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso. Requerimento de autoria do deputado Raimundo Ribeiro, que requer a realização de sessão solene no dia 17 de maio de 2016, às 10 horas, no plenário da Câmara Legislativa. Requerimento de autoria do deputado Rafael Prudente, que requer a realização de sessão solene no dia 6 de junho de 2016, às 19 horas, no plenário desta Casa, para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa e Desenvolvimento da Profissão de Bombeiro Civil no Distrito Federal. Requerimento do deputado Vasnir Errori, requer a realização de sessão solene e homenagem à memória da professora Isabel Português. Requerimento da deputada Thelma Rufino, que requer a realização de sessão solene para a comemoração do aniversário do setor habitacional Pôr do Sol, em 18 de abril, às 19 horas, na Igreja Deus e Amor, da quadra 202, conjunto A, lotes 11/12. Requerimento deputado Cláudio Abrantes, que solicita informações ao secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. 3 requerimentos de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que requer informações aos órgãos do governo do Distrito Federal. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes, que solicita informações ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal acerca dos bombeiros militares aprovados no último concurso que tomaram posse na corporação por força de determinação judicial que estão sob júdice. Requerimento da deputada Sandra Farage, requer a convocação do senhor Tiago Teixeira de Andrade, secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal, no âmbito da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle. Requerimento da deputada Celina Leão, que requer a realização de sessão solene no plenário desta Casa, a realizar-se no dia 29 de abril de 2016, às 15 horas, para homenagear os profissionais que trabalham para garantir a inclusão social das pessoas com deficiência. Uma moção de autoria do deputado Raimundo Ribeiro, uma moção de autoria do deputado Cláudio Abrantes, 3 indicações de autoria do deputado Cláudio Abrantes, 1 indicação de autoria do deputado Reginaldo Veras, 1 indicação de autoria do deputado Roosevelt Vilela, 1 indicação deputada Gaciel Maia, 11 indicações do deputado Chico Vigilante.
Solicito ao deputado secretário nessa sessão a leitura da ata da 21ª sessão ordinária extraordinária. Aliás, solicito a leitura da ata da 21ª sessão ordinária.
Ata sucinta da 21ª sessão ordinária de 23 de março de 2016. Peço a Vossa Excelência que depor que não precisa de dar
por indago de se algum deputado deseja retificar a ata lida. Não havendo pedido de retificação e como já é de conhecimento de todos os deputados, dou como lida e aprovada a referida ata. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o deputado Rússio Virela. Quer fazer uso da palavra? Não. Abre mão. Deputado Chico Leite, quer fazer uso da palavra? Não. Deputada Gaciel Maia, ausente? Pois não, deputado Chico Vigilante?
Aqui na minha contabilidade, aqui nós só temos 5 deputados em plenário.
6 com o deputado Chico Leite. E 7 com o deputado Rodrigo Delmas. Pergunto a deputado Israel, ou deputada Sandra, também não. Deputado Wellington Luiz ou Cristiano Araújo, também não. Deputado Agaciel Maia, Thelma Rufino, não. Deputado Vasnin de Ruri, pela liderança do PT, se o Chico vai fazer. Deputado Chico, também não vai fazer. Pergunta ao deputado Bispo Renato, pelo líder da minoria.
Para não quebrar o costume. Não vou falar, não.
Ok, muito obrigado. Deputado Rodrigo Delmasso vai fazer uso da palavra como líder. Então, Vossa Excelência, pelo prazo regimental de 5 minutos, improrrogáveis nessa tarde de quarta-feira. Uma boa tarde.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, membros da imprensa, assessores, hoje eu venho à tribuna para aqui relatar um pouco sobre a luta da regulamentação do canabidiol no Brasil. Na realidade, deputado Chico Vigilante, da luta da legalização da maconha medicinal do país. Recentemente, nós tivemos uma decisão da Justiça Federal, aqui do Distrito Federal, que obrigou a Anvisa a regulamentar não só o canabidiol, mas também o THC para a importação, da mesma forma que é feito o canabidiol. E o que eu acho que é interessante trazer alguns dados, porque esta casa, e aqui eu digo e repito sempre, numa atitude nobre, derrubou o veto do excelentíssimo senhor governador ao projeto de lei que ele autorizava a distribuição gratuita do canabidiol aqui no Distrito Federal, sendo a primeira unidade da federação a fazer isso, alguns dados que são interessantes, que, por exemplo, os pacientes que usam canabidiol para outras doenças, existem pacientes com autismo, pacientes com outras doenças neurológicas, e alguns médicos estão testando já a utilização do canabidiol para outras doenças. E tem tido, deputado Roosevelt Vilela, um resultado espetacular, deputada Luzia de Paula. Um exemplo que foi dado foi para os pacientes que fazem a quimioterapia na utilização do THC. A quimioterapia, para quem não sabe, a quimioterapia causa um dano no organismo da pessoa que faz quimioterapia muito grande. E a utilização do THC reduz esse dano, chegando até mesmo, deputado Roosevelt, diminuir até a dor logo após as sessões de quimioterapia. Então, eu acredito que o Brasil está avançando nessa situação, o Brasil está avançando neste ponto, principalmente porque está começando a se fazer pesquisa. A Universidade Estadual do Piauí, a pedido do governador do Estado, abrir um centro de pesquisa específico sobre a legalização, sobre a questão da maconha medicinal. É, principalmente no que se refere à sua produção e à sua eficácia. Então, eu quero aqui deixar isso registrado, que existem esses avanços que estão sendo colocados no país em relação à legalização da maconha medicinal, deixar bem claro a utilização da maconha para fins medicinais em todo o país. O outro ponto que eu queria tocar é que, recentemente, saiu uma pesquisa sobre a questão do desemprego no país, inclusive foi matéria do Fantástico, no último final de semana, que o Brasil pode chegar a ter mais de 10 milhões de desempregados. 10 milhões de desempregados. Hoje nós temos 9,5% de desempregados, e o Brasil pode passar, perdão, de 10 milhões de desempregados. E aí eu quero reforçar que uma política de combate ao desemprego é o fortalecimento da política de microcrédito. E o Distrito Federal, nós temos um fundo, que é o Fundo de Geração de Emprego e Renda, a qual eu já repito, que poderia ser utilizado para fomentar o nano, o micro e o pequeno empreendimento. Agora, para isso, é necessário que haja uma agilidade na regulamentação e na formalização dos microempreendedores individuais. Então, eu quero aqui deixar essa sugestão, mais uma vez, ao governo do Distrito Federal em relação a isso. Por fim, ontem nós também protocolamos, além da CPI da saúde que foi protocolada, nós protocolamos a CPI da pedofilia. Essa CPI eu acho importante porque Brasília é a quinta unidade da federação em número de casos de pedofilia. Então, nós precisamos, esse parlamento precisa dar uma resposta à sociedade brasiliense e à sociedade brasileira, porque a capital do país não pode sustentar essa posição de não cuidar das suas crianças e deixar que alguns abusos que aconteçam fiquem impunes. Muito obrigado, presidente.
Eu que agradeço, deputado Rodrigo Delmasso. Pergunto deputado Chico Leite, cadê? Deputado Chico Leite, o senhor vai fazer uso da palavra? Ok, muito obrigado, viu? Então, dou por encerrado o comunicado de líderes e passo ao comunicado de parlamentares. Antes, porém, quero registrar a presença de estudantes que não chegaram ainda. Então, não dá para registrar porque não tem ninguém ainda lá em cima. Eu iria registrar, né? Mas na hora que eles chegarem, a gente registra. Dando início ao comunicado de parlamentar, convido o deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra. Deputado, o senhor me perdoe.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Está sendo lido nesse momento, no plenário, lá na sala de reuniões da Câmara Federal, o parecer do Jovair Arantes, que foi vice-prefeito do PT, vice-prefeito de Goiânia numa chapa com o PT. Até muito tempo, mas foi. E parece que o parecer que ele apresenta, a sugestão dele é o impeachment da presidenta Dilma. E aí eu questiono, que país é esse? Uma mulher que não tem absolutamente nada comprovado contra ela, nem denúncia, e querem fazer um impeachment baseado que ela não tem popularidade adequada nesse momento. Porque crime não tem. Logo, é um golpe. E querem dar na democracia. E não vão conseguir. Porque partidos importantes continuam no apoio ao governo. É o caso do PP, que anunciou hoje oficialmente que continua na base de sustentação do governo. Mas o que assusta mais é alguns elementos, tipo o Paulinho da Força, que alguns chamam de Paulinho da Faça, e o Paulo Henrique Amorim chama de Pauzinho do Dantas, porque era um pau mandado do Dantas, vim falar de compra de voto na Câmara Federal. Quer dizer, quem é o Paulinho? Dezenas de processos dele sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal.
Então, o criminoso custou mais. Mas outro que veio falar também foi o Maluf. Aí eu digo para vocês que quando dá para o Maluf falar de malandragem, aí a coisa não é séria, né? Maluf querendo dar lição de moralidade nesse país. Portanto, eu quero dizer mais uma vez, se for por impopularidade, vai ter que caçar quase todos os governadores, inclusive o de Brasília. E segundo o Instituto aí, está com 68% de reprovação. Eu digo, Instituto, depende do mecanismo que é feita a pesquisa. Tanto quem for se basear por pesquisa, está perdido. Pesquisa não vale nem na hora da eleição, porque muitas vezes anuncia um resultado e dá outro. Todos os institutos diziam que o professor Gustavo Buarque estava reeleito em Brasília e perdeu as eleições. Então, o Instituto não conta para processo, o que conta é a legalidade. Cometeu ilegalidade ou não? Não cometeu, não pode ser cassado. Porque se for por questão de popularidade, vai ter que caçar muita gente. Por isso que eu digo, a presidenta Dilma vai continuar porque ela não cometeu nenhum tipo de crime. Vai fazer uma nova repactuação do governo e vai administrar esse país até 2018. E quem quiser ganhar a eleição, quem quiser administrar o Brasil, que dispute as eleições e ganhe no voto. O tempo do golpe passou. Quando os caras não têm voto, não ganham eleição e querem administrar. Tanto isso não passará. Não vai ter golpe, eu afirmo dessa tribuna, porque eles não têm os votos necessários. Porque esse país ainda tem gente com dignidade para rechaçar esse tipo de prática golpista. Que, na verdade, o que eles querem dar o golpe para impedir as investigações. Porque só nos governos do PT que tem investigação nesse país. Dito isso, eu vou ao segundo ponto. E aí eu quero chamar a atenção de todos os deputados que estão aqui presentes, inclusive do deputado Roosevelt, que é líder do PSB nessa casa. Eu tenho em mãos aqui um documento datado de 15 de fevereiro de 2016, dirigido ao então presidente do IPREV. Dois auditores do controle interno assinaram o documento, pedindo explicações do presidente do IPREV, para que ele justificasse a ocupação do cargo de chefia pela senhora Margarete Raquel Cunha. Ou melhor, Márgara, não é Margarete, é Márgara Raquel Cunha. Matrícula, vem a matrícula. A despeito de seu nome, constar na lista de responsáveis com contas julgadas irregulares do Tribunal de Contas da União, TCU, fato que a enquadra nas hipóteses de impedimento para posse e exercício na administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Distrito Federal, de acordo com o Decreto 35.564, de 9 de março de 2012. Pois bem, deputado Chico Leite, essa senhora dizem que é companheira daquele Fernando, que foi secretário adjunto do Augusto na Secretaria de Educação. Está envolvido com falcatrua. E o governador Hollenbeck colocou como diretora do IPREV, e agora, a pedido do Roberto Freire, quer colocar essa senhora para cuidar de um patrimônio de 3 bilhões, que é a vida de todos os servidores, inclusive daqui da Câmara Legislativa, que é o Instituto de Previdência do Distrito Federal. Portanto, eu quero fazer um apelo aqui a todos os deputados, inclusive ao deputado Roosevelt, que eu acredito que tem gente competente no PSB. Eu não sou contra indicação política, não. No PSB tem gente competente. Bota alguém do PSB. Ou bota um técnico. Mas bota alguém que não tem ficha suja, deputado Chico Leite. Não pode ter uma ficha suja na direção do IPREV. Portanto, eu estou alertando o governador antes para que não efetive essa nomeação dessa senhora como presidente, porque se efetivar, estarei aqui combatendo até a queda dela, porque a gente não aceita malandro dirigindo um instituto tão importante como é o IPREV.
Agradeço ao deputado Chico Vigilante, Chico Vigilante, pelas palavras. Agora sim, quero registrar a presença dos estudantes e professores do Centro Educacional 4 do Guará, que estão participando do projeto Cidadão do Futuro, como parte do programa Conhecendo o Parlamento, sobre a coordenação da Escola do Legislativo. Sejam bem-vindos a esta casa. Uma salva de palmas para vocês mesmos, por estarem aqui nos visitando nesta tarde. Convido, né, no comunicado de parlamentar, pergunto à deputada Luzia, se quer fazer uso da palavra, deputado Chico Leite, se Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, ao deputado Roosevelt, se tem, né, se vai fazer uso da palavra, deputado Rodrigo Delmas,
questão de ordem.
No comunicado de parlamentar, pois não, deputado Renato Andrade.
É o seguinte, estava aqui ainda há pouco, mas acabou de sair o doutor Arlésio. Doutor Arlésio hoje está completando mais um ano de vida, e como é um dos servidores mais antigos dessa casa, um homem que todos nós, ex-governador, foi diretor-geral aqui, secretário-geral da casa, então, hoje trabalho conosco na terceira secretaria, diretor da DIL, né? Parabenizá-lo aqui em meu nome pessoal, em nome da terceira secretaria, em nome da mesa diretora, também o deputado doutor Arlésio, que Deus possa dar muita saúde a ele e agradecê-lo por essa amizade, por esse companheirismo, por tudo que ele construiu aqui ao longo desses anos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, doutor Arlésio, que Deus o abençoe, parabéns, um forte abraço para o senhor. Continue sendo esse amigo aí, leal, companheiro, a todos os deputados e os servidores que tanto gostam do senhor. Os parabéns. Um grande abraço.
Pois não, deputado Chico Leite. É que eu apertei, aí o senhor apertou. Espera aí, só um minutinho. Deixa que...
Obrigado, presidente. Muito obrigado. Eu vou utilizar numa expressão pela ordem, porque posso falar daqui e não preciso utilizar a tribuna. Presidente, primeiro eu quero me irmanar com o deputado Bispo Renato, na homenagem ao aniversário do doutor Arlésio, recebam os parabéns, mas pedi para me posicionar, presidente, em razão do que há pouco disse o deputado Chico Vigilante. Nós aqui, em 2011, colocamos no regime jurídico único uma emenda, foi o primeiro unidade federativa do Brasil, deputado Rosa, que colocou uma emenda em seu regime jurídico, proibindo que ficha suja, ou seja, aqueles que não preenchessem as condições próprias da ficha limpa, que é não ter condenação em primeiro grau criminal, melhor dizendo, em órgão colegiado, criminal ou por improbidade, em órgão colegiado, assim como condenações em órgão colegiado, especialmente também do TRE, da Justiça Eleitoral e dos Tribunais de Contas, como mencionou o deputado Chico Vigilante, que fosse proibido de exercer cargo público. Essa hoje está lá no nosso regime jurídico único. De maneira que, para assumir um cargo público, o efetivo já era assim. Mas hoje, para exercer um cargo público comissionado, desses a que o deputado Chico Vigilante se referiu, é preciso juntar cerca de 8 certidões negativas. De maneira que posso tranquilizá-lo, apesar também da observação do deputado Roosevelt, que vai alertar o governo acerca disso, mas posso tranquilizá-lo que essa condenação do Tribunal de Contas impede a posse. A pessoa pode vir a ser nomeada, mas não tomar a posse. Isso serve a todos os cargos públicos do Distrito Federal, tanto do Executivo quanto do Legislativo, presidente. Era só essa observação que eu tinha a fazer. Nós fomos a primeira unidade da Federação. Hoje já há mais algumas. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Leite. Há expediente sobre a mesa, peço à secretária que possa fazer só a leitura do requerimento, por favor.
requerimento de autoria do senhor deputado Júlio César, requer a realização de audiência pública no dia 15 de abril de 2016, às 19 horas, no plenário, sobre o tema Autódromo de Brasília.
Muito obrigado, senhor presidente, ou secretário, e dizer que a gente quer fazer, seja a profecia, é isso mesmo, que a gente quer realizar essa audiência pública no dia 15, porque, na verdade, Brasília sempre, né, teve o seu autódromo de forma, né, que a gente conseguia trazer grandes eventos para Brasília, né, Stock Car, e, dentre outros. E desde o ano passado, né, o autódromo está parado e que há uma promessa da nova CAP, Secretaria de Obras, de finalizar. E, na verdade, eu gostaria de realizar essa audiência pública, chamando as autoridades competentes, para a gente poder ter realmente a noção de como que está o andamento das obras, deputado Chico Leite, e até mesmo e saber quais serão os próximos passos. Esses dias eu fui procurado pelo representante da Stock Car, que quer trazer para Brasília mais uma etapa, tem a Fórmula Truck, tem as questões envolvendo a questão de motovelocidade, e que realmente a gente precisa ter uma noção. Muitas vezes a gente vai lá na Secretaria de Obras da Nova CAP e sempre fala, nós vamos terminar, mas nunca tem uma data correta. Então, acho que essa audiência ela vai vir no momento oportuno e que a gente quer realizar no próximo dia 15. Eu abro a palavra para o nobre deputado Chico Leite. Que...
Presidente, preciso dizer a Vossa Excelência, nessa mesma seara, que estive com o presidente da Nova CAP para colocar esse pleito ainda no passado. O presidente, na mesma reunião, se fazia acompanhar de diretores e mostrou-me uma retificação, não sei se chamaria assim, porque havia problema com o contrato anterior, disse que as obras se iniciariam antes do final do ano, eram obras que estavam então orçadas por menos da metade do que o contrato anterior. Eu saí de lá muito esperançoso, comuniquei a todos aqueles que me procuraram, e até hoje a situação continua a mesma. Eu tive notícia que já marcaram a Stock Car para o final do ano aqui. E o Distrito Federal tem uma tradição no automobilismo. Essa aqui é a realidade. Nós estamos perdendo divisas. Todos os grids estão sendo transferidos para a Goiânia, que hoje é a capital do Centro-Oeste, não é mais o Distrito Federal, mas é a capital do automobilismo no Centro-Oeste. Estamos deixando de trazer divisas, porque os turistas específicos, os esportistas, todos aqueles que trabalham, os trabalhadores da área, quer dizer, estão indo para a Goiânia. Então, para vocês terem uma ideia, são 800 metros de asfalto que não se completaram, que é o mínimo, a reforma prevê muito mais, mas é o mínimo. Então, eu quero louvar a atitude de Vossa Excelência, quero me irmanar a Vossa Excelência nessa providência, estarei aqui, né? E acho que é com essa escolha de prioridades que o governo pode mostrar o que é importante para ele. Quero, inclusive, fazer uma justiça aqui, presidente, ao governo. Eu venho me preocupando com os orçamentos para a escola técnica já há anos. Há uma previsão orçamentária que deixa a gente cheio de esperança, cheios de esperança, e o governo não executa. E em 2015, só executou 8% do que era orçado. Esse ano, em março, até março, não tinha executado nada. Nós fizemos a fiscalização, alertamos o governo, e da segunda quinzena de março para cá, já se investiu 1,5 milhão. É muito menos do que o necessário. Mas já é a demonstração de que essa atuação nossa, atuação de Vossa Excelência, deputado Delmasso, deputado Chico Vigilante, deputado Luzia, deputado Russo, enfim, deputado Bispo Renato, deputado Reginaldo, todos aqui, deputado Cláudio Abrantes, meu companheiro de partido, essa atuação é fundamental para alertar o governo das prioridades da população. Presidente, muito obrigado.
Eu que agradeço, deputado Chico Leite.
Questão de ordem, senhor
Quero presidente. Abrir ali por questão de ordem do deputado Cláudio Abrantes. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, pares, imprensa. Eu não vou ocupar a tribuna no comunicado de parlamentares, visto que o deputado Chico Vigilante já trouxe o tema ao plenário. Eu quero apenas me ombrear com ele, numa estranheza profunda, quanto à nomeação, como parece que tá posto, da senhora Margara Raquel Cunha para a presidência do IPREV. Eu confesso, senhor presidente, que já me causa muita estranheza ela estar numa chefia, numa diretoria dentro do IPREV. Esta casa, Vossa Excelência conduziu esse processo também, fez um esforço hercúleo, enorme, para achar uma solução para o pagamento de servidores do Distrito Federal. E o IPREV foi uma solução construída por esta casa para ajudar o governador Rodrigo Hollenberg. É algo extremamente grave e preocupante nós termos, já seria apenas ocupando a diretoria. Na presidência, então, desse instituto, é algo muito, muito, muito preocupante. Eu acho que o governo, o governador Rodrigo Hollenberg, deve, inclusive, explicações, porque foi um governo eleito e, em até certos pontos, trabalhando com austeridade, sobretudo quanto ao servidor público, no campo do nepotismo, no campo da idoneidade, da ficha limpa. E, de repente, nós temos uma situação dessa numa área tão sensível. Então, quero aqui me solidarizar, me ombrear com as palavras do deputado Chico Vigilante e dizer que esta casa, caso essa situação se configure, explicações terão que ser dadas a esta casa, porque não fomos nós que empenhamos o nosso nome, os nossos mandatos, um patrimônio gigantesco que não pertence a nós, pertence aos servidores do Distrito Federal, e que nós abrimos essa concessão para o governo usar os recursos, de repente está numa situação dessa, de uma pessoa que não tem, pelo visto, inclusive colocada aqui pela própria controladoria do Distrito Federal, não tem aptidão, não pode estar à frente de um cargo de tamanha importância. Então, quero somente nessa questão de ordem me dizer que estou ao lado do deputado Chico Vigilante nesse pleito.
Obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Perguntar ao deputado Reginaldo Vera se quer fazer uso da palavra. Deixa eu ver, acho que já foram todos. Passamos para a ordem do dia. Antes de encerrar, essa presidência informa em que, em razão da aprovação do requerimento 1581 de 2016, autoria deputada Celina Leão, CDC, CDETMAT, COF, CCJ, a sessão ordinária de quinta-feira, dia 7/4/16, será transformada em comissão geral para debater o projeto de lei 777/2015, que dispõe sobre a regulamentação da prestação de serviços de transporte individual privado de passageiro baseado em tecnologia de comunicação em rede no Distrito Federal e da outras providências. Informa ainda que a comissão geral será realizada no auditório desta casa, às 15 horas. Pois não, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, desde o início do ano, que eu tenho toda semana cobrado do governo do Distrito Federal o encaminhamento da LUOS, que é a Lei de Ordenamento do Solo. E até agora o governo não disse absolutamente nada com relação ao encaminhamento da LUOS, que nós sabemos que é o único meio de colocar Brasília na legalidade, de desburocratizar a questão dos alvarás, de fazer com que o IBRAM não fique legislando na cabeça deles, mas em cima de uma legislação vigente. E eu indago de Vossa Excelência, que é líder do governo nessa casa, deputado Júlio. Dago de Vossa Excelência, o governo vai encaminhar e quando o projeto da LUOS?
Deputado Chico, o governo já avisou algumas vezes, até pela imprensa, que até o final do primeiro semestre será enviado a esta casa, né, esses projetos de lei. Já foi dito, eu mesmo já fui abordado por alguns meios de comunicação e eu mesmo já relatei que será encaminhado até o final desse primeiro semestre. Pois não?
Eu quero pedir a Vossa Excelência, que a imprensa publica, mas eu quero a palavra oficial. Portanto, eu quero pedir a Vossa Excelência
em que encarecer de Vossa Excelência que, como líder do governo, colha a informação exata de quando o projeto virá e traga o plenário dessa casa, porque é importante a gente tomar conhecimento disso aí.
Torna a repetir a Vossa Excelência que, como líder de governo, chegará até o final do primeiro semestre. Não havendo mais quem queira nada a tratar, declaro encerrado. Oi, pois não, deputado.
Acho importante a palavra de Vossa Excelência, porque traz a tranquilidade de sabermos que até o final desse semestre legislativo, o projeto da LOAS estará aqui. E aí nós teremos todo o recesso, né, para visitar as cidades e fazer uma discussão a respeito dele. E quem sabe, já no mês de agosto, a gente poder votá-lo aqui em plenário, porque a coisa mais importante para essa cidade é exatamente a LOAS.
Eu que agradeço. E podemos fazer até algumas visitas juntas, né, nessas cidades administrativas, Samambaia, Ceilândia, para a gente poder realmente discutir esse projeto que realmente vai ajudar as cidades aqui do DF. Pergunto se mais alguém quer fazer uso da palavra. Não havendo mais quem queira tratar de nada, declaro encerrada a presente sessão.